Vamos conversar hoje com a professora Roxana Guadalupe Herrera Alvarez sobre a obra A Esfera da Percepção, considerações sobre o conto de Júlio Cortázar. Roxana, prazer estar falando com você novamente, né? É um prazer sempre falar um pouquinho de literatura. Como é que surgiu especificamente esse livro, que ele vai levar o selinho da cultura acadêmica, que é essa parceria, né, entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, na coleção Pró-PG Digital, em que os livros ficam gratuitamente disponíveis para download pela internet. Esse projeto especificamente surgiu como no seu mundo acadêmico?
Ah, então, é um prazer, muito obrigada pelo convite para expor as questões relativas ao livro. Para mim é uma honra, viu, ter sido acolhida nesse programa de publicações. A obra em si reflete o meu trabalho de doutorado que eu defendi no ano 2000. Então, são inquietações que eu trouxe desde o início, né, do doutorado, e se construiu ao redor da obra do Cortázar, principalmente os contos e os ensaios nos quais ele trata as questões do conto. E também me motivou uma gravura de Escher, que é precisamente aquela de uma mão que segura uma esfera refletora, né?
Que é linda,
E
né? Uma imagem
isso
muito bonita.
é uma imagem que sugere muitas questões que se podem situar realmente numa reflexão sobre a percepção. E também isso me motivou a procurar outros autores que não são especificamente do âmbito da literatura, que seria, por exemplo, um trabalho com Piaget, no que se refere à função simbólica que se relaciona com o estágio do desenvolvimento da criança. Porque me parece, pelas obras que eu li também de psicologia, o Gardner, né, que situa a criança numa relação de confluência com o artista. Então, quando eu vi essas, digamos, várias vertentes possíveis de abordagem, eu fiquei muito interessada e eu me debrucei sobre essa possibilidade de explorar mais essa questão proposta pela psicologia. E o Cortázar também tem alguns textos nos quais ele se refere à infância dele e o quanto o caráter lúdico da literatura o motivou sempre a continuar nesse caminho da escrita.
A sua paixão pelo Cortázar vem desde quando? Desde sempre?
Ah, eu acho que sim, a partir das leituras, dos contos. Eu acho que como a minha língua materna é a língua espanhola e eu tive contato com vários escritores da nossa tradição hispana, então o Cortázar já li, né? Pode ser dizer durante os estudos, na adolescência e na graduação aqui no Brasil também eu voltava a esse autor, e especificamente foi o centro das minhas reflexões durante os estudos de doutorado.
E essa relação que a senhora estabelece entre a imagem, né, voltando a essa questão do Escher que a senhora colocou, é como se dão esses diálogos entre o Escher e o Cortázar e a questão do conto?
Porque seria assim, voltando à questão do lúdico, à questão do desenvolvimento da criança proposto por Piaget, principalmente na função simbólica, eu percebi também que essa abordagem permitia situar, assim, é um ponto de vista que pode ser discutido, né? Mas me motivou, no sentido de que, na minha percepção, a possibilidade de ver o mundo com essa percepção que se teve quando, no nosso desenvolvimento perceptivo, captávamos o mundo e as coisas novas, essa permanência dessas primeiras imagens e o impacto que isso teve na nossa consciência, me parece que de alguma maneira não se modificou assim drasticamente nos artistas. Me parece que o Gardner, nesse ponto, quando ele percebe que a percepção da criança, no sentido de se surpreender com o novo, também é uma, digamos, característica que pode ser atribuída aos artistas, isso realmente me motivou. Porque o Cortázar, o tipo de composição nos contos, ele mesmo diz que pode ser situado no campo do fantástico. E o fantástico realmente movimenta uma série de elementos que sempre nos surpreende. Então, me pareceu que essa característica da forma como o artista vê o mundo seria uma constante comunicação com essa primeira noção da percepção do nosso mundo, que todos nós passamos, segundo o Piaget, por esse desenvolvimento da nossa consciência, a nossa percepção de que somos indivíduos também. Então, essa construção da possibilidade de compreender o mundo me pareceu que se afina muito com a questão do próprio artista, na sua busca constante. E quando eu vi a gravura a litografia, se classifica assim, do Escher, me chamou a atenção também uma coisa que diz respeito à percepção. Porque me parece que quando nós construímos a nossa noção de mundo, nós mantemos, digamos, protegidos e presos nesse mundo que nós acabamos criando. Não que a gente crie o mundo e seja o mundo a partir da nossa crença, mas é uma possibilidade que a nossa conformação humana nos dá de construirmos a nossa realidade a partir do que nós conseguimos perceber. E nós dificilmente escapamos dessa forma perceptiva que é própria do humano. Então, daí essa esfera que, em verdade, sempre reflete aquele que está percebendo. Quer dizer, que em certo sentido, nós estamos circunscritos a esse mundo que nós conseguimos perceber e dar sentido a partir das nossas próprias experiências.
Agora, é muito interessante que o Cortázar, além de contista, romancista, ele também tem ensaios onde ele
Sim.
reflete sobre o próprio processo, né, de criação, o que é
Sim.
literatura, o que é conto. Como que a senhora estabelece esses elos?
Esses textos,
Sim.
em relação a essa dinâmica,
Exato.
eu percebo que ele é o tipo de escritor que precisa de refletir a partir da própria prática e da própria percepção e também da noção de tradição. Ele se coloca nessa, digamos, organização, nessa família, se podemos dizer assim, de escritores que mantêm a literatura em constante assim, atividade, com as influências, com os contatos de literatura em diversas latitudes, e os ensaios, precisamente, dão conta dessa forma como ele via a literatura. E em muitos ensaios fica evidente como ele entendia o próprio processo da escrita também. Então, os ensaios que se referem especificamente à composição dos contos são muito interessantes porque ele, o tempo inteiro, se refere a essa atitude frente ao novo, a essa atitude também refletida sobre o que acontece ao redor e como ele, com a consciência de escritor, manipula essas percepções e as organiza na forma da sua obra.
Que é, na verdade, assim como da senhora, como intérprete da obra dele, esse é um grande desafio, né, para a sua
Muito.
percepção desses contos, desses ensaios.
Sim, e é digamos, Os que gostamos de literatura, como você, como várias pessoas, eu acho que nem percebemos que se trata de um trabalho, porque é tanto envolvimento e tanta a possibilidade de ampliar a nossa visão de mundo com o contato com escritores como ele, como o Cortázar e como tantos outros. Tanto no Brasil como em outros países. E esse lidar com a questão do ensaio e a questão do conto, realmente é uma tarefa fascinante.
Da obra do Cortázar, professora Roxana, o que acaba fascinando mais a senhora são exatamente esses textos de reflexão, são o romance, como o Jogo de Amarelinha, né, que é uma obra clássica, ou tem algum conto específico que para a senhora é uma joinha, uma obra-prima?
Ah, então, eu especificamente gosto muito dos contos. E os ensaios viriam como uma, digamos, uma maneira de compreender a feitura desses contos. Eu tenho alguns que eu gosto muito e que são os clássicos dele e que são retomados, estudados, lidos. Caça Tomada é um dos clássicos do Cortázar que sempre se lê com fascínio. E eu, dando aulas de literatura hispano-americana, quando tenho a oportunidade de apresentar um pouco da obra do Cortázar, eu costumo apresentar também esse conto. Tem um, Não se culpe a nadie, que traduzido para o português, ninguém tem culpa, que é também uma construção de um conto muito interessante. É sobre um personagem, que se encontra sozinho, pronto para sair, e ele vai vestir uma blusa. E no vestir essa blusa de frio, ele se defronta com o desconhecido, na forma de um ser que pode agredi-lo, e surpreendentemente, esse ser é ele mesmo. Então, a própria escrita do conto, que não tem uma pausa, que separe as linhas, poderia até nos fazer lembrar desse tecido que nos captura, né? Dessa constante linha que não tem fim, até o término em que coincide com a dúvida de se a personagem morreu ou não. Eu não vou estragar a surpresa para os leitores novos, né, que se defrontem com essa obra. E tem um Circe, tem outros, como Lehana, que estabelecem também uma revisão dos conceitos e dos temas do fantástico tradicional.
A senhora comentou isso do Fantástico e, claro, a gente lembra do Jorge Luis Borges automaticamente.
Também, sim.
Esse diálogo, na sua concepção, entre o Borges e o Cortázar se estabelece de que maneira, em termos de similitudes ou de diferenças no entendimento da própria literatura, do ato criativo?
Eu, assim, na minha percepção e pelo que eu tenho lido, um conhecia, claro, o outro naturalmente, e se reconhecia, digamos, a qualidade literária um do outro. E a relação que eu percebo entre ambos seria uma busca realmente pelo sentido que a literatura teria no nosso espaço humano. O quanto a literatura ela faz parte desse nosso universo humano e como a literatura pode, de alguma maneira, nos trazer clareza para entender o nosso lugar no mundo, o que é a nossa própria existência e os desafios que nós temos também como humanos. Não que eu ache que a literatura seja um espelho da vida, porque eu acho que a vida é muito complexa e eu não sei se uma obra dá conta dessa complexidade. No entanto, o escritor, ele seleciona, a partir da sua percepção, da sua vivência, um conjunto de elementos que nos fazem lembrar a existência e ele os manipula. E nessa manipulação, ele consegue criar uma obra que, de alguma maneira, nos leva a refletir. E eu acho que ambos, tanto Cortázar quanto Borges, de alguma maneira, eles se voltam para a questão. Eu percebo que Borges, ele tinha também umas questões muito interessantes, que é se voltar a toda uma tradição do que nós chamaríamos hoje literatura na esfera do maravilhoso também. Então, muito do que ele escreveu é um jogo jogo, é um flerte com o que é verdade, o que é aparência, o que é essa tradição antiga dos contos, muitas vezes com um fundo moral de reflexão. E ele se volta a esse passado também, o Borges, e ele reconstrói também, ao modo dele, digamos, esse percurso. E ele usa muito, eu acho assim, a ficção, que consiste precisamente em ficcionalizar fontes, inventar escritores, inventar acervos de textos, porque ele manipula a questão da ficção até as últimas consequências. O Cortázar, me parece que ele estrutura a sua percepção de literatura de outra maneira. Talvez não que se afaste radicalmente, mas ambos têm, acho que, preocupações próprias.
E atualmente a sua linha de pesquisa, a senhora continua trabalhando mais de perto com Cortázar ou o seu foco acabou ampliando? Qual é a sua pesquisa mais atual?
Eu atualmente estou estudando a questão da literatura fantástica e também estou incluindo nas minhas reflexões, além do conto, como se entende tradicionalmente, a questão do miniconto, que é um estudo que envolve muitos questionamentos, até na nomenclatura e também na definição sobre o que seria, se seria um gênero independente do conto, se seria um correlato do conto. E também eu estudo essas questões sempre no âmbito do fantástico, incluindo alguns escritores espanhóis atuais, como David Roas, teorias também do fantástico que estão refletindo sobre essas questões, dessa possível nova forma de ver o fantástico na atualidade. Então, essa é a minha pesquisa de hoje, e eu falo para as pessoas, né, desse fascínio dessa área da literatura, desses escritores que constantemente questionam a nossa noção de real, de sobrenatural, vistos, claro, no âmbito da literatura.
Eu queria, para terminar, pedir uma reflexão sua sobre o projeto, o próprio EG Digital, o fato desses livros ficarem para download gratuitamente na internet, de pessoas que a senhora provavelmente nunca vai conhecer, nenhum de nós vai conhecer, terem acesso a esse tipo de pesquisa. É uma forma da universidade devolver para a sociedade o conhecimento que ela gera. Qual que é a sua percepção exatamente desse projeto como um todo?
Sim, eu particularmente acho que a Unesp, com essas iniciativas, mostra uma preocupação de ser uma universidade pública que atende às necessidades das pessoas em geral, porque a partir do momento em que esses acervos ficam disponíveis na internet para consultas gratuitas, eu imagino que o alcance é amplo, porque atualmente se tem livros sobre várias áreas de conhecimento, isso propicia realmente um intercâmbio. E também o nosso papel para servir à comunidade naquilo que nós podemos oferecer, por meio dessa veiculação dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos no âmbito da Unesp. Particularmente para nós, docentes, que temos essa oportunidade, é uma honra fazer parte de um projeto desse nível e dessa natureza. E nós temos consciência de que, se fica na internet, vai além das fronteiras do país. Eu imagino que as pessoas que acompanham o Brasil e o que está sendo feito aqui poderão, de alguma maneira, no lugar que estiverem, ter acesso a essas publicações. E para mim, como eu disse, é uma honra poder ter essa oportunidade de veicular uma pesquisa que trata sobre questões da literatura que hoje, eu acredito, continuam sendo interessantes, como a obra do Cortázar e outras abordagens.
Ótimo. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com a professora Roxana Guadalupe Herrera Alvarez. Falamos sobre a obra A Esfera da Percepção, considerações sobre o conto de Julio Cortázar. E falamos um pouquinho também dessa coleção Própria Rede Digital, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora da Unesp, esse projeto que leva o selo da cultura acadêmica. Roxana, muito obrigado mais uma vez pela gentileza, pelo carinho, pela delicadeza de nos atender. E espero falar com a senhora em breve novamente, tá bom?
Ah, eu agradeço a oportunidade, viu? Mais uma vez, que muito me honra.
Um grande abraço. Tchau.
Igualmente, tchau.